Olá pessoal, finalmente chegamos ao final desse MVA. Última parte, último módulo. Você aí do outro lado não deve me aguentar mais ouvir falar de TFS. Eu também não aguento mais gravar, confesso para vocês, falar muito desse assunto. Foi um MVA bastante longo, mas prometo que para encerrar a gente vai pegar um módulo aí, uma parte bem tranquila. Então nessa última parte, parte número 7, a gente vai falar de configuração de conectividade com TFS, um assunto bem simples, mas que é legal passar porque também cai na prova. Então, vamos lá. O que que a gente vai ver nessa última parte? Basicamente, como que eu configuro os clients? Como que eu configuro Visual Studio, Team Explorer, Team Explorer Everywhere, Excel, Project, enfim, todas essas ferramentas, como que eu configuro para conectar no TFS e também como que eu configuro alguns clients para o proxy server. Então, vamos lá ver alguns cenários. Nesse primeiro cenário, o que que eu tenho, né? Eu tenho um dos times da empresa, ele possui lá um analista de negócio, que ele usa o Excel para gerenciar o backlog. E recentemente ocorreu uma migração no TFS, o endereço do TFS, ele foi alterado. E aí o cara abre a planilha, né? Não consegue conectar e eu preciso informar para a planilha que o endereço mudou, né? Eu preciso informar um novo endereço. Como que eu faço isso? Então, vamos lá, deixa eu conectar aqui na minha máquina virtual e vou abrir o Excel, vou criar um Excel do zero. Tá? Vou clicar nessa aba Team, vou criar uma nova lista. Aqui ele já vai me perguntar qual que é o projeto que eu estou conectado, então Fabricant Fiber, e vou selecionar uma consulta qualquer aqui. Vou pegar o backlog, por exemplo. Tá? Então, vamos dizer que essa é a planilha que o meu analista de negócio tinha. Né? Ele tem aqui, ele controlava o backlog, ele acrescentava novos itens. E aí, determinado dia, ele abre a planilha não conecta mais. Né? Então, onde que eu altero esse tipo de coisa? Né? Onde que eu altero o endereço? Basicamente, eu venho aqui nessa opção de configurar e eu troco minha conexão com o servidor. Clico aqui. Né? Ele vai avisar, falar, olha, isso que você está fazendo só é recomendado se o TFS ele foi movido para uma outra instância, né? Ou se ele foi atualizado. Não vai fazer isso para reconectar num outro projeto, por exemplo, algo do tipo. Então, dou um OK, né? E aqui eu vou colocar o um novo endereço do servidor e tal. E uma vez que eu coloquei o novo projeto, ele vai funcionar. Tá? Então, bastante simples, simples, basta selecionar aqui esse botão configurar e trocar o server connection, tá? Isso a gente resolve o nosso primeiro cenário e vamos seguir aqui com o segundo cenário. No segundo cenário, o que que eu tenho? Eu tenho um TFS proxy que ele tem instalado na porta default em um dos escritórios da empresa, né? E eu preciso acessar o TFS, né, deste escritório. Então eu tenho o TFS central e eu vou acessá-lo deste meu escritório para gerenciar o Work Items. Só que eu tenho um proxy no meio. Então como que eu faço? Né? Aqui até uma pegadinha. Tá? Coloquei o último módulo, vale uma pegadinha. Né? Não sei se vocês lembram, mas o proxy ele só funciona para source control. Né? Então, para gerenciar o Work Items, eu não tenho que fazer nada nesse caso. Basta eu acessar o meu Visual, acessar o endereço direto do TFS na central, pode ser pelo Visual Studio, pode ser pelo Web Access, o proxy não vai fazer a menor diferença para mim, tá? Mas só para lembrar, se eu quisesse acessar o Source Control e não os Work Items, aí eu precisaria configurar meu Visual Studio. E onde que eu configuro isso? Eu vou aqui abrir meu Visual Studio. Vou clicar aqui em Tools, Options, em Source Control. Eu tenho uma opção que é usar um servidor de proxy para baixar os arquivos. Então, basta eu marcar essa opção e aí eu colocaria lá no meu escritório http://meu-proxy-server e na porta 8081, que é a porta default, tá? Bastaria eu fazer isso. Lembrando que isso só vai funcionar para código-fonte, para download de arquivos. No nosso cenário, eu quero trabalhar com Work Items. Então, para esse cenário, eu não tenho que fazer nada, tá? Se fosse para código-fonte, eu faria isso daqui. Beleza? E para a gente encerrar o nosso cenário de número 3. Cenário de número 3, eu acabei de instalar o TFS, né? Na verdade, acabei de instalar o Visual Studio e eu preciso conectar ao TFS. O TFS foi instalado com todas as configurações padrões e como que eu acesso, né? É bobeira, mas assim, eu tenho duas formas de acessar o TFS, né? Como que funciona? Eu posso simplesmente colocar o nome do servidor ou eu posso colocar a URL completa. Só para ilustrar, como que funciona? Venho aqui, seleciono Connect to Team Projects, servidores, e vou adicionar um novo servidor. Então eu posso simplesmente colocar aqui meu TFS e aí ele monta a string para mim, ou eu posso colocar a string completa. HTTP dois pontos barra barra meu TFS, e aí eu coloco a porta, padrão é 8080 barra TFS. Tá? Então, essas duas formas me permitem conectar no TFS. Tá? Isso aqui vai valer para Visual Studio, para Team Explorer Everywhere, para Excel, enfim, todas as formas de conexão com o TFS, todos os clientes vão permitir eu conectar dessa forma aqui. Legal? Bom, vamos voltar para os slides. Falei que era bem tranquilo, né? Só cenários bem simples e bem rápidos. E o que que sobra de próximos passos? Tecnicamente não tem muita coisa, né? Eu basicamente recomendaria que você faça essa conexão com o Excel, com o Project, né? Talvez é a coisa mais diferente que a gente tem aí. Conectar no Team Explorer. Quem trabalha com Visual Studio já está cansado de saber como é que isso funciona. Então, tá aqui só por formalidade para recomendar alguma coisa. Mas de parte técnica não tem muito o que fazer. Minha recomendação é: você está pronto, né? Se você chegou até aqui, você passou por todos os vídeos, acessou todos os links de referências, assim, não só os que estavam nas páginas, mas os relacionados, seguiu tudo que foi recomendado, você está mais que pronto para agendar o exame. Então, te desejo boa sorte, agende o exame, de preferência com Second Shot. Tá? Por quê? Porque de repente pode ser sua primeira prova, você pode ter alguma dificuldade com o inglês, então tudo isso pode causar um nervosismo na hora de fazer a prova. Então, marque com Second Shot, sem compromisso nenhum. Se essa é sua primeira prova, vai lá sossegado, tranquilo, sem nenhum compromisso, sem pressão de passar na prova. Faça as questões, entenda como é que funciona o mecanismo da prova, tudo. E no final, se essa é a sua primeira prova, ele vai te mostrar um relatório de onde você foi bem, de onde você foi mal, né, se você não passou nessa primeira vez. E aí você pode fazer um estudo focado, baseado no resultado dessa prova. Vai ver lá, poxa, eu não fui bem nesse item. O que que você faz? Você volta aqui e pega só os vídeos do MVA que você não foi bem, faz estudo focado, acesse a URL. Sem dúvida, a prova está 100% mapeada aqui. Então, alguma coisa que você não foi mal, você vai encontrar. Alguma coisa que você não foi bem, você vai encontrar aqui no MVA. Ele vai te ajudar a trabalhar esse ponto. E aí sim você vai fazer o second shot, aí com grandes chances de passar de verdade. Legal? Pessoal, é mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, mandem feedbacks. Se você foi lá, fez a prova, fala: pô, André, o MVA me ajudou pra caramba, ou o MVA não me ajudou, acho que eu tive esse tipo de cenário que não foi cobrado. Se você puder acrescentar algum vídeo, enfim, eu gostaria de saber se o MVA te ajudou ou não, e o que você gostaria de ver de novos vídeos, de repente algo focado mais no produto, algo focado em outras provas. Enfim, tô aberto a feedbacks e tentar descobrir a melhor forma de ajudar vocês. Pessoal, é isso, boa sorte e a gente se vê por aí. Até mais.